Bizat Hashem, Daf Pei Hei, Tratado de Gittin, Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos na Pei Dalet Amud Bet, na sexta linha de baixo, o Tal Rabanan fala Braita. Korat Naim Postlim Beget, de Verebi. Vamos revisar o que a gente viu no final do shiur anterior, a opinião de Rava. Vamos precisar disso para entender essa sugiá. Vimos já a opinião de Rachamim, que discutiram com o Rabbi Eliezer. Rachamim sustentam, e a lei é como Rachamim, que quando o marido... ele dá o get para a mulher e fala que o get é parcial, é limitado. Ou seja, que ela pode se casar com qualquer pessoa, mas não com fulano. Então o get seletivo. Fala, Rahamim, esse get não vale, ela não pode se casar com ninguém. O Atorá chama o get de kritut. Sefer kritut é um documento que desvincula, tem que separar entre o marido e a mulher por completo. Esse get não vale. O que acontece se o marido chegou para um sofer e falou, escreva um get seletivo para mim? E o sofer, ele escreveu toref, escreveu a parte personalizada do get, o nome do marido, da mulher, as cidades, a data. E o sofer disse, esse get vai ser inválido. E o marido falou, ah, se é assim, então escreva o get corretamente e permita ela de se casar com qualquer pessoa. Falará, esse get é inválido. Mesmo que o sofer não escreveu ainda que o get é seletivo, mas ele escreveu toref. Com essa intenção, esse get tem que ser refeito e não tem conserto para esse get. O sofer tem que começar do zero. Se o sofer, o marido falou para o sofer escrever um get normal, o sofer escreveu toref. Aí o marido disse para escrever a continuação do get de forma seletiva, não permitir ele se casar com fulano. Isso não invalida o get. O toref já foi escrito da forma correta. O marido disse para o sofer escrever a continuação da forma inválida. Não tem problema. Quando o sofer disse para o marido, olha, esse get vai ser inválido, o marido disse, então escreva o get corretamente. Se o sofer escreveu o get perfeito, esse get vai funcionar. Isso falou Rava. Como a continuação a isso, fala Braia, Tatano Rabanan, Korot Naim Postlim Beget Verebi. Fala Rebi. O que acontece se no get foi escrita uma condição, um tnai? O get não é seletivo. Permitiria a mulher de se casar com qualquer pessoa, mas é um get que está condicionado. O marido diz que somente se o tnai se cumprir, então o get vai valer. Se a condição não se cumprir, o get não vai valer. Fala, Rebbe, se foi escrito no próprio texto do get que existe uma condição que condiciona o get é inválido. Vamos entender por que e em que situação se trata. Rahamim Brim fala os sábios discutindo com o Rebbe. Kolche posel alpe posel birtav. Kolche no posel alpe no posel birtav. Chutche posel alpe posel birtav. Aminatche no posel alpe e no posel birtav. Fala Rahamim que o que o marido diz na hora da entrega do get. Um get perfeito. E o get é válido. Se foi escrito no texto do get, o get continua válido. O que o marido diz na hora da entrega do get que invalida o get. Se foi escrito no texto do get, também invalida o get. Então, fala para mim, se foi escrito no próprio get, que o get é seletivo, não permite a mulher de se casar com fulano, aí o get é inválido. Se o marido colocou uma condição para o get valer, não tem nenhum problema, o get é válido. Se ela cumpriu a condição, o get valeu, senão não. E Rebbe sustenta que mesmo que foi escrito uma condição no get, o get se invalida. A Mara Bizeira... explica a viseira que a discussão entre Rebbe e Rahamim é numa situação que é condição que condiciona o get. O Tnai foi escrito antes do Toref, antes do sofer escrever os dados do marido da mulher e a data, já foi escrito que isso é uma condição que condiciona o get. Derebe Sabar Gazina Laminato Atu Hutz, conforme Rebbe os sábios viram que se o marido diz para o sofer escrever o get seletivo e o sofer escreve o toref, o get se invalida. Então vocês fizeram uma cerca a isso. Disseram, conforme Rebbe, qualquer condição que limita o get, um tnai, também invalida o get se foi escrito antes do toref, antes da parte personalizada do get. Assim sustenta Rebbe. Vachamim, Brabanan, Savre, Logazrina, Laminata, Atuhutz. Conforme Vachamim, não tem nenhum problema. Se o sofer escreveu que o get é seletivo, aí o get é inválido. Se o sofer escreveu mesmo antes de escrever o toref, e escreveu que existe uma condição para o get valer, o get é válido. Avale hara toref, porém fala a bezerra, se o sofer escreveu o toref perfeitamente, e depois escreveu que existe uma condição para o get valer, começamos perri em cima. Devra kol kasher, também Rebbe sustenta que esse get é válido. O matnit indektani, ktavo veukim na bechutz, avar minat lo passi. Isso é o que a Gemara explicou na nossa Mishnah. A Gemara explicou conforme a nossa Mishnah, se foi escrito no get, que o get é seletivo, não um divórcio que permite ela a todos, aí o get é inválido. Se o marido colocou uma condição no get, no texto do get, o get continua válido. E baitema lifne atoref verabanan. Uma forma de explicar a Mishnah é que a Mishnah se trata que a condição foi escrita antes do toref, e somente conforme Hakamim, o get é válido. Conforme Rebbe, a gente viu que se a condição foi escrita antes da parte personalizada, o get é inválido. Então a nossa Mishnah iria como Hakamim. Vei baitema leachar atoref verabanan. Ou a nossa Mishnah pode se tratar que a condição foi escrita depois que o toref foi escrito, e a nossa Mishnah iria como qualquer, como todas as opiniões, também conforme Rebbe, o get seria válido se a condição foi escrita. Como todas as opiniões, se foi escrito no get, que o get é só seletivo, então aí que todos concordam que o get seria inválido. Assim explicou Rabbi Zeira. Resumidamente, se a condição foi escrita antes do toref, então aí Rebbe e Rahamim discutiram sobre isso, Rebbe invalida o get, Rahamim validam o get. Se a condição foi escrita depois do Toref, todos concordam com a família Bezerra que o get é válido. Verava amar, Rava discute, machloket lachar atoref. Falava que não, a discussão entre Rebbe e Rahamim é quando a condição foi escrita depois do Toref. Derebbe savar gazinan atu lifne atoref. Conforme Rebbe, existe uma cerca rabínica que diz que não podemos escrever a condição dentro do get nem depois do Toref, para que a pessoa não chegue a escrever antes do Toref, para que não exista uma situação que o marido ele diga para o sofrer escrever o get de forma seletiva, que invalidaria todo o get. Verabanan savre, logazir na ato lifne atoref. Conforme Rahamim, não tem um problema. Se a condição foi escrita depois do toref, o get é válido. Aval lifne atoref, devra kol pasul. Porém, todos concordariam, falava, que se a condição foi escrita antes da parte personalizada do get, os dados, todos concordam que o get é inválido como uma cerca para que o sofer não escreva o toref de forma seletiva. Então, sábios disseram, não limite o get antes do toref, com todas as opiniões. Porque isso é uma outra situação que o marido limita o get, ele fala, Ruth, o get não permite a mulher de se casar com fulano e o get é inválido, então não limite o get antes do toref. Depois do toref, existe uma discussão entre Rebbe e Rahamim, os sábios também proibiram e invalidaram o get, conforme Rebbe sim. Conforme Rahamim, o get seria válido se o Tnai foi escrito depois do Toref. O Matiz Indektani Ktavov e o Kina Bechutz Aval Alminat Lopassim. Isso que a Gemara explicou na nossa Mishnah, que se foi escrito no próprio get, que o get é seletivo, o get é inválido, e se foi escrita a condição no get, o get é válido. Leachar HaToref VeRabbanani, conforme Rava, com certeza se trata que a condição foi escrita depois do Toref, e a nossa Mishnah iria como Rahamim, que dizem que não tem problema, conforme Rebbe teria problema. Então, aparentemente, a lei é como Rahamim. Se a condição foi escrita antes do Toref, o get é inválido. Se a condição foi escrita depois do Toref, o get é válido. Tadea voa de Rabi Avin, caminho de Rabi Zeira. O pai de Rabi Avin ensinou uma braita para Rabi Zeira. Me ensinou uma braita para ele. Katav get al tnai, devra kol pasul. Fala braita, se foi escrita uma condição dentro do get, o tnai, o get é inválido, conforme todas as opiniões. Perguntou a Bezerra, devra kol pasul? Todos concordam que o get é inválido? Vra miflat pli, a gente acabou de ver uma discussão entre Rebbe e Rahamim sobre isso. Elaim ali, devra kol kasher. Fala a Bezerra, tem algum engano na transmissão dessa braita, o texto original, e conforme todas as opiniões, o get é válido? Conforme Rebbe Zeira, todos concordam realmente que a condição pode ser escrita no get depois do toref. Então, fala Rebbe Zeira, esse é o texto original da Braita. Todos concordam que depois do toref, o tnai pode ser escrito. Conforme Rebbe Zeira, como a gente viu, a discussão é se a condição foi escrita antes do toref. Peruna velei mareze passou verebi. Por que Rebbe Zeira não corrigiu diferente a Braita? Rebbe Zeira podia dizer que o get é inválido, e vai como Rebbe. O engano foi que esse sábio falou que todos concordam que o get é inválido, e Rebbe Zeira podia dizer que não, o texto original é que o get é inválido, conforme uma opinião de Rebbe. porque a condição foi escrita antes do Torev, conforme a Bezerra, sob a opinião de Rep, o Get seria inválido. Falando aqui não, Tana deveria colar. Rabi Zeira entendeu que o texto original era que todos concordam que a lei é tal. Kasher me passou Mihlavle, porque é comum que um sábio que escutou que algo é permitido, pode ser que ele se confundiu na hora de transmitir e falou que é proibido. A pessoa pode se confundir no entendimento, ele pode achar que faz mais sentido de uma forma ou outra e pode chegar a se confundir. Não é nada comum que a pessoa escutou que o get é inválido, ele se confundiu e falou que todos concordam que o get é inválido. Uma situação dessa é mais difícil da pessoa se confundir, se a pessoa escutou que o get é inválido e ele acabou transmitindo que todos concordam que o get é inválido. Uma coisa bem distante da outra, para a pessoa se confundir. Então, por isso a Bezerra disse que a confusão foi que o texto original é que todos concordam que o get é válido, porque a condição foi escrita depois do Toref. Começamos com a nova Mishnah. Ariat Moter Bechol Adam, Ero Leabo Leavir, Leachio Leachir. Vimos já que um gate seletivo não funciona. O marido disse que o gate não vai permitir a mulher de se casar com o Reuven, é um gate parcial e ela não está divorciada. Fala Mishnah, um caso bem interessante. O marido deu o gate para a mulher e falou que ela não está divorciada dele para ir se casar com o pai dela, ou com o pai dele, ou com o irmão dele, ou com o irmão dela. Leve do Leovet Kuchavim, ou para se casar com um escravo, ou com um goi. Lechon Mishen La'alaf Kidushin. Outro caso, que o casamento dela com, esse, com essa pessoa não existe. A mulher que vai se casar com o pai, além de ser proibido, isso não funciona. Não existe elo de casamento entre eles. O marido diz que o divórcio não vai separar ela para se casar com o pai. Então, caché, não um divórcio parcial. Porque, de qualquer forma, ela não teria como se casar com o pai dela. Então, isso que o divórcio não separou ela para se casar com o pai, isso é irrelevante. Não existe essa possibilidade que ela se case com um goi. Não existe elo de casamento entre uma judia e um goi. E o escravo é a mesma coisa, o irmão dele e o irmão dela dá no mesmo. Então, o get seria válido, não um get parcial. Ariat Moter Lechol Adam El Almaná Lekohen Gadol. Digamos que essa mulher estava casada com Avraham. Avraham faleceu. É uma viúva. A viúva não pode se casar com o Kohen Gadol. Ela se casou com esse marido. E o marido se divorciou dela e falou que ela não está separada dele para se casar com o Kohen Gadol. Ela estaria proibida de se casar com o Kohen Gadol de qualquer forma. E o divórcio não separou ela com relação ao Kohen Gadol. Grusha Bechalutzah Kohen Ediot. Ou digamos que ela estava divorciada do primeiro marido, Avraham. Ou passou pela Halitzah. Avraham faleceu sem filhos. E o irmão de Avraham fez a Halitzah com ela. E ela se casou com esse marido, o marido dá o get para ela e falou que ela não está separada dele para se casar com o Kohen. O Kohen, de qualquer forma, não pode se casar com uma divorciada ou com uma mulher que passou pela Halitzah. Mamzeret Venitinale Israel. Ou digamos que essa mulher é uma mamzeret. A mamzeret é filha de um casamento proibido. Ou uma netiná, que são convertidos o povo de Givon, que não podem se casar com judeus normais. E o marido falou que ela está se divorciando dele, mas não está se divorciando para se casar com um judeu normal, que de qualquer forma seria proibida. Batisser de Mamzer Urenatin. O marido deu o gate para ela e falou que ela não está divorciada dele para se casar com um Mamzer ou com um Natin, que de qualquer forma estariam proibidos para se casar com ela. Lechol Mishe Eshta Alav Kidushin Afilo Be'Avera Pasu. Todos esses casos que a gente mencionou agora, o casamento seria proibido, mas é possível criar um elo de casamento desses. Uma divorciada, por exemplo, que se casa com um coelho, fez algo proibido. Mas existe um elo de casamento. Para se separarem, tem que ter um divórcio. Então, se o marido dá o get para ela e fala que ela não está separada dele para se casar com um coelho, e existiria a possibilidade que esse elo de casamento exista, mesmo que seja proibido, o divórcio é parcial. O divórcio é inválido. O divórcio tem que separar ela para poder criar elo de casamento com qualquer homem que seria possível que ela crie na situação de divorciada. Então, se o marido ele se casou com a viúva e diz que ela não está se separando dele para se casar com o Kohen Gadol, o divórcio não vale, é um divórcio parcial, porque existe essa possibilidade que esse elo de casamento exista. Fala-me clara direita, ela atua em Shachar Evecrito. Essa lei do começo da Mishnah, que fala que o get é válido, no caso que a mãe está separada dele para se casar com o pai. Não é possível criar esse elo de casamento, o get é válido. A Mishnah veio incluir qualquer outro tipo de casamento proibido pelo castigo de karet, que não existe elo de casamento. como ela se casar com o filho dela, por exemplo. Não existe elo de casamento entre eles. Kala de Sefa, Leatu Isha Haivelav, nessa lei da sequência da Mishnah, que fala que o gueto é inválido, quando é possível criar o elo de casamento, mas é proibido, a Mishnah veio incluir qualquer outro tipo de casamento que é proibido por um lav, uma proibição comum, não tem o castigo de karet, que se o divórcio não separou ela com relação a esse homem, o divórcio é inválido. Como, por exemplo, ele diz que o divórcio não separa ela para se casar com um convertido do povo de Amon, que não pode se casar com uma judia normal. Então, nesse caso, é possível criar esse elo e o divórcio impede, então, o divórcio parcial. Rava perguntou para Rav Nachman, o que acontece se o marido falar que ela está se divorciando, mas não para se casar com uma criança? Qual é a lei? Será que é um divórcio parcial e é inválido? Talvez, uma vez que esse criança não tem como criar elo de casamento nesse momento, somente depois do bar mitzvah ele pode criar esse elo de casamento. Então, não é um divórcio parcial. Ou talvez, uma vez que essa criança vai fazer bar mitzvah, e não vai poder se casar com ela. Então já hoje é um divórcio parcial. Amari tanitua fara avnachman, se vê essa resposta da Braita. Ktanami garecha bikidushe avia. Um pai, ele tem autoridade de casar a filha dele que tem menos do que bat mitzvah com alguém. E ele fez isso, ele casou a filha dele com outra pessoa. Essa pessoa, ele quer se divorciar dela. E o pai já faleceu. Então o que ele faz? Ele dá o documento de divórcio para essa criança, essa menina. E ela está divorciada. A mãe pergunta a Nachman, por que o divórcio funciona? O pastor diz que a mulher se divorcia para se casar com outro. E essa criança não tem como se casar com outra pessoa. Somente depois do bat mitzvah. O pai tem a autoridade de casar a filha com alguém, mas não ela própria, uma menina, não tem a autoridade de se casar com alguém. Então por que o divórcio vale? Ela tem que falar, por quê? Hoje ela não pode se casar com alguém. Ela recebeu alguém, está divorciada. O motivo disso é porque depois do bat mitzvah vai poder se casar com alguém. A Hanami, a Telechala Vaya, a mesma coisa no nosso caso. O divórcio não separou a mulher para ela se casar com um menino. Mas o divórcio é parcial, porque esse menino um dia vai virar um homem. Mesmo depois desse divórcio, ela está proibida para esse homem. Então o divórcio é um divórcio parcial. Husnan Minanuladima perguntarava, o que acontece se o marido falou que a mãe está separada dele para se casar com um feto? Ou seja, ela pode se casar com pessoas que estão vivas na hora do divórcio. Alguém que vai nascer depois do divórcio está proibido para ela. Mal, qual é a... Será que não é um divórcio parcial? Porque hoje, esses fetos não têm como se casar, eles não existem no mundo. Ou talvez, esse feto é como uma criança, um dia ele vai fazer bar mitzvah, e não vai poder se casar com ela. Então seria um divórcio parcial, um divórcio inválido. A marita litua fala da verdade quando você vê da nossa Mishnah. Prova leve do Levnei Kohavi. O marido deu get e falou que ela não está separada dele para se casar com um goi. E a gente falou que não é um divórcio parcial, porque não existe elo de casamento entre uma judia e um goi. Então fala da verdade quando in ita eved eved kohavim na minha vida de migari. Se você vai falar que quando o divórcio não separou a mulher para se casar com alguém que vai nascer depois do divórcio, seria um divórcio parcial, porque um dia essa pessoa vai nascer e vai fazer bar mitzvah. Mesma coisa aqui, um escravo pode se libertar, um goi pode se converter, e não poder se casar com ela, e mesmo que ela receba o get, está proibido de se casar com um convertido. Uma diferença bem grande. Um feto, ele está destinado a nascer e fazer bar mitzvah. Então, isso sim poderia ser um divórcio parcial. Um goi não está destinado a se converter. É algo raro que um goi se converta. Então, não tem, uma coisa não tem a ver com a outra. O marido dá o get e fala que ela não pode se casar com um goi, não é considerado um divórcio parcial. Mesmo que exista essa possibilidade dele se converter, mas isso é algo raro, não é algo esperado. Já no caso que ele disse que ela não pode se casar com alguém que não nasceu ainda, talvez seria assim um divórcio parcial, porque esses que não nasceram ainda vão nascer e vão fazer bar mitzvah, não vão poder se casar com ela. Então, não tem prova ainda. Rutmi bala rutama. O que acontece se o marido diz que ela não está separada dele para se casar com o marido da irmã dela? Hashtami alohazalei. Hoje esse marido da irmã dela não pode se casar com ela, porque o homem não pode se casar com duas irmãs. Então talvez não um divórcio parcial. O Dilma Zinin de Meta Hotab Hazalei. Ou talvez assim um divórcio parcial. Porque o que acontece se a irmã dela falecer antes do marido? O marido pode se casar. Poderia se casar com essa irmã. Agora, mesmo que ela receba o divórcio, será proibida. Com relação a esse homem, ela está casada com o primeiro marido ainda. Então, sim, será considerado um divórcio parcial. A mãe está ali tua. Fala, na recebida nossa, a gente dá uma prova para essa questão. Leve do leve do coravim. O marido diz que a mãe está separada dele para se casar com um homem que hoje é goi. Então, Eve do Vedco Ravim, na minha vida de Migaia, a Mishnah diz que esse gate é válido, não é considerado um divórcio parcial, porque hoje ela não tem como criar o de casamento com esse goi. Pergunta Rav Nachman, esse goi pode se converter amanhã e não vai poder se casar com ela? E mesmo assim se vê que não é um divórcio parcial, por isso é a mesma coisa no caso do marido e da irmã dela. Pode ser que a irmã vai falecer antes do marido. E o marido não poderia se casar com ela, mas não pode, porque o divórcio não separou ela para se casar com ele. Mesmo assim, não é considerado um divórcio parcial, porque hoje esse marido não pode se casar com ela, será se casando com duas irmãs. Fala Rava, não tem prova. Geirut lo shchicha, mita shchicha. Fala Rava, não é comum que um goi se converta. Então talvez isso é irrelevante, essa possibilidade não é levada em conta. Por isso não é considerado um divórcio parcial. Já no caso da mulher, da irmã dela falecer antes do marido, é possível. 50% de chances que ela vai falecer antes do marido, 50% de chances que o marido vai falecer antes que ela. Então é comum. Se é comum, pode ser que vamos levar isso sim em conta. Se o marido falou que o gay não separa ela para se casar com o marido da irmã dela, talvez seja assim considerado um divórcio parcial, não tem prova ainda. Chutz miznuteh, mal. O que aconteceu? O marido falou que a mãe está separada dele para fazer a relação proibida com outro homem. Ela pode se casar com qualquer pessoa, mas se ela fizer a relação proibida com alguém, é considerado que ela traiu esse marido, não se divorciou para fazer relações proibidas. Então, qual seria a lei? Benesuin haloshier. Ela pode se casar com qualquer pessoa, então talvez não é um divórcio parcial. Ou dilma shier bebiá, ou talvez o fato dela estar vinculada a ele. Se ela fizer a relação proibida com alguém, ela como se traiu ele, então é considerado um divórcio parcial, está vinculada a ele em certo aspecto. A Mali Tenitua falava na se vê, da nossa Mishnah uma prova, Leabo Leavir. A Mishnah diz que o divórcio não vai separar a mulher para se casar com o pai dela ou com o pai dele. Então, Bemai, qual é o caso? Ele é uma Benesuim, se o que o marido diz que ela não pode se casar com eles, Aba Leavir Benesuim. Ela poderia se casar com o pai, mesmo se o divórcio separar ela do marido, ela não pode se casar com o pai, ela não é capaz de criar esse elo de casamento. Então não deve ser isso que o marido quis dizer. Ela lá vez nuto, deve ser que o marido falou que se ela faz a relação proibida com o pai dela ou com o pai dele, então para isso ela não estava divorciada, ela traiu ele, traiu esse marido. Então se fala, parece da Mishnah que só se ele disse que a mãe está separada dele para fazer a relação proibida com o pai, não é considerado que é um divórcio parcial. De qualquer forma, tem o castigo de carência se ela fizer a relação proibida com o pai. Então, isso é irrelevante se ela se divorciou do marido ou não para ir fazer a relação proibida com o pai. Já tem um castigo mais grave para fazer esse pecado. Então, isso é irrelevante, não é um divórcio parcial. Por isso, ele falou que ela não está divorciada dele para fazer a relação proibida com outro homem, que ela não teria o castigo de carência para fazer. Então sim, será considerado um divórcio parcial. Agora, o fato de ela estar vinculada a esse marido, e se ela fizer a relação proibida com outra pessoa, ela tem o castigo de caret por ter traído o marido, ou tem até pena de morte, então isso sim será considerado que é um divórcio parcial. Está vinculada ao marido para não fazer relação proibida com outro homem. Fala, não tem prova da Mishnah. Dima Benesuim da Avar Benesuim. Talvez o marido quis dizer que ela não está separada dele para ir fazer a cerimônia de casamento com o pai. Fala, Mishnah, isso não é levado em conta, porque não existe elo de casamento entre ela e o pai, mesmo que ela está casada com outro ou não está casada, não existe isso. Então isso é ignorado. Já num caso que ele disse que ela não pode se casar com outra pessoa, isso é sim um divórcio parcial, então não tem prova quando o marido diz para ela que ela não está divorciada dele para fazer a relação proibida com outra pessoa. Isso é um caso à parte. Então, Russo Michelou Kedarkama, o que acontece se o marido fala que ela não está separada dele para fazer a relação com outra pessoa? No canal não convencional, da forma não normal. Qual é a lei? Bekeidarka aloshir, ela pode fazer a relação de forma normal, pode se casar. Então talvez o get é um get perfeito. O Dilma Mishkevei Shakti, ou talvez não, uma vez que ela está vinculada a esse marido, que ela não pode fazer a relação no canal não convencional, então ela está parcialmente vinculada ao primeiro marido ainda. E a Torá associa as leis da relação normal, da relação de outra forma. Tem as mesmas leis, então talvez sim seria considerado um divórcio parcial, porque ele está vinculado a esse primeiro marido que limita ela. O que acontece se o marido falou que ela não está separada dele para que o outro marido cancele as promessas dela? Quem vai cancelar as promessas dela vai ser o primeiro marido ainda. Benesfina Loshie. Ela pode se casar com quem ela quiser. Talvez não um divórcio parcial. Ou Dilma Ishai Kimenon Veishai Eferen. Talvez uma vez que a Torá fala que o marido é aquele que cancela as promessas, então ela está parcialmente vinculada ao primeiro marido, porque ele que vai cancelar as promessas dela, não o segundo marido. Então talvez seria assim um divórcio parcial. Ruth mitrumotá irmão. O que acontece? Ele diz que ela não pode comer trumá. Então ela se divorcia dela e ela vai se casar com o Coen, não pode comer trumá. Com relação a isso, ela está casada com esse primeiro marido ainda, que não é Coen, e ela não pode comer trumá. Qual é a lei? Benesuin aloshir. Ela pode se casar com qualquer pessoa. Então talvez não seria um divórcio parcial. O Dilma Kinyan Kaspoktiv, ou talvez uma vez que a Torá fala que quando o Cohen se casa, a esposa dele pode comer trumá, e nesse caso não, ela não poderia comer trumá porque com relação a isso ela está casada com o primeiro marido ainda. Talvez então, seria um divórcio parcial. Ruth Mirushateh Mal. O que acontece se ele diz para ela que se ela falecer, quem vai herdar ela vai ser ele, não o segundo marido dela? Qual é a lei? Benesui Aloshier. Ela pode se casar com quem ela quiser, talvez é o divórcio válido. Ou Dilma Alisherou Verashotaktiv. Ou talvez não. A Torá diz que o marido vai herdar a mulher. Então, quando ela falece, não vai ser esse marido atual que vai herdar ela, vai ser o primeiro marido. Então, com relação a isso, ela está vinculada a ele. Então, talvez seria um divórcio inválido. O que acontece se o marido fala que ela não pode se casar com ninguém recebendo um documento de casamento? Com relação a isso, ela está casada com esse primeiro marido. Minha brina nefshar de mikadesh la bekesa vubibia. Talvez o divórcio é válido, porque ela pode se casar recebendo algum objeto de valor para se casar, ou pode fazer a relação em nome do casamento. Ela não pode receber um documento do casamento para se casar. Mas, de outras formas, ela pode se casar. Talvez é um divórcio válido. Ou dima beatzav eitav ipko javel de adadi. Ou talvez não. Uma vez que a Torá associa todas as formas da mulher de se casar, receber algo de valor, o documento e a relação, talvez ela tenha que se divorciar desse marido e ser permitida de casar com qualquer pessoa, de qualquer forma. Famateiko, ficamos na dúvida com relação a essas questões. Começamos a nova Mishnah. Gufosher get, aliás, no teto de Roladam. Fala da Nakama, o principal do get é que o marido escreva no documento que ela está permitida para se casar com qualquer pessoa. Se ele escreve o Toref, os dados, o nome dele, o nome dela, etc., escreve essa frase, ele está divorciado, já fala até na cama. Viramos a página. Rabiudá Omer fala Rabiudá. Vedem de Evelei Riminai, Sefeteruchim, Vegeret Shvukim, Vegeret Turim, Lemeach, Vitnesava, Lechol, Gvade, Itstavia. Fala Rabiudá que isso não é suficiente. Também tem que escrever que ela está permitida para se casar com outra pessoa através desse get. É um documento de divórcio, uma carta de separação, um documento de isenção. E ela pode se casar com outra pessoa. Vamos ver qual é a raiz do debate na nossa Gemara. Gufosher get shichrur, o coração de um documento de libertação de um escravo, o principal é Hariat Bathuri. Hariat Latzmer. Quando o dono fala para o escravo ou para a escrava que ele está libertado ou que ele é independente agora, através desse documento. Fala na Pshita. Essa seguinte lei é clara. Amar la leistu Hariat Bathuri lo amar veloku. O marido que escreve no get, você está libertada, ela não está divorciada, porque ela já era livre antes do divórcio também, ela não é escrava do marido. Amar l'shivchato ariat muteret lechol adam, lo amar velo klum, se o dono da escrava escreve para ela no documento, você pode se casar com qualquer outra pessoa. Isso também não é uma linguagem de libertação, porque ela está escrava dele para trabalhar para ele ainda, não está libertada. Amar l'aleisha ariat tatzmech mal. O que acontece se o marido escreve no get? Você é independente agora. Será que isso é uma linguagem de divórcio? Legamre que amarla? Será que essa linguagem é válida? Ou lemelachá que amarla? Ou será que não é uma linguagem de divórcio? Pode ser que ele se trata, que ela pode trabalhar e receber o salário e ficar com o salário, não tem que dar para ele. E ela não estaria divorciada. Amarle ravina de ravash, tashma, fala o sangue uma prova, de tram fala mishná, gufosher getchir, lariad batchurin, lariad batzmech, a nossa mishná. O principal do documento de libertação é quando o dono escreve, você está libertado, você é independente. Uma árvore de Kaneleri Gufe, chamada Eretasmer, Kane, se com relação ao escravo que pertence ao dono, é suficiente que o dono escreva que ele está independente para libertar o escravo. Gufe, Ixadelo Kane Gufa Lokoshke, se o marido escreve para a mulher e a mulher não pertence ao marido, se ele escreve que ela está independente, é óbvio que essa linguagem também funciona para se divorciar dela. Se essa linguagem funciona para libertar um escravo, é óbvio que funciona para se divorciar da esposa. A Madeira Vina de Ravashi falou assim: a Madeira Avdô, Enesek Bachmal. O que acontece se o dono do escravo escreveu para o dono do documento? Eu não tenho nada a ver com você. Qual é a lei? Será que ele está libertado ou não? A Madeira Avchanin de Ravashi, Lembre-lá de Avchanin, Mechuznan de Ravashi falou sábio. Tashma uma prova de Tânia fala breta. Mocher Avdô levou com o Javim e a Tzalecherut. Betzalir Geshi Echrul Miraborishon. A lei que a gente viu anteriormente no nosso tratado: um dono de um escravo, um Ebed Knani, é um goi que ele adquiriu como escravo. Ele vendeu esse escravo para um goi. Ele foi multado. Ele tem que ir lá para esse goi e comprar o escravo de volta e libertar o escravo. Porque se Ebed Knani está obrigado às mitzvot, e ele estando trabalhando para um goi, ele não vai poder cumprir as mitzvot. Então, esse dono do escravo tem que libertar ele. Amar Rabban Shimon ben Gamliel falou: sabe, o Amet Varim Omrim, Shelo Katav Alav Ono. Isso é só se quando esse dono vendeu esse Ebed Knani para o goi, ele não escreveu um shtar ou não, um documento. Abakatava lá ou não, Zeu Shechrurou. Por isso, ele escreveu esse tal documento, shtar ou não, é a libertação do escravo já. Mas ou não, o que é esse texto do shtar ou não? Amar Avshesha de Katav, Lelek Shetevrach, Mimeno, N.S. Ekbar. O texto é que se você fugir desse goi, eu não tenho nada a ver com você. Fala o sábio, que é esse escravo, e está libertado. E não tem que ter um outro documento de libertação. Então você veja respondendo essa questão: quando o dono do escravo escreveu, não tenho nada a ver com você, mas o escravo está libertado. Vimos essa discussão que está na câmera. Se é necessário que a pessoa que escreve o get, ele especifique que está permitindo ela de se casar com outra pessoa através do get, ou será que isso não é necessário? Vimai Kamir, fica qual é a raiz do debate? Rabanan Sav, Yadayim Shinam Mechichot, Haver Adai. Os sábios sustentam quando a pessoa ele fala de forma abreviada. Ele falou: você está permitida para se casar com outro. Ele abreviou, ele não disse através desse get ele está permitida. Conforme Rahamim, mesmo que não é óbvio o que ele se trata, mas se entende que ele quer se divorciar através do get, se entende que ele quer se divorciar através desse documento, já é suficiente, é um texto válido, e a mulher está divorciada dele. Rebidá discute e fala que a pessoa que tem que escrever o texto do divórcio não pode abreviar, tem que escrever claramente. E o que só é válido se ele escreve que está se divorciando dela através desse documento do divórcio, aí o get é válido. Porém, se o marido omitiu essa frase, pode ser que esse marido, não é provável que isso que aconteceu, mas podemos entender que esse marido acha que o get é só uma prova que essa mulher pode se casar com outra pessoa. O divórcio próprio é quando ele diz para ela que ela está divorciada. Pode ser que ele entendeu assim, não é provável, mas pode ser, para que não hajam dúvidas, para que o texto seja válido. Fala, Biudai, é necessário que o marido não abrevie. Ele escreva que ele está divorciando dela através desse get. E vamos ver à frente como fica a lei, né, sobre esse debate. A Mara vai falar: mas a pessoa que escreve o get não deve escrever veden com yud, porque as pessoas podem ler vedin, ou seja, como se o marido estivesse obrigado a se divorciar. Para que as pessoas não pensem assim, deve escrever veden sem o yud, que significa: esse é o documento do divórcio. Velolitov Igeret de Mashma Igra Ela Igeret. Ele não deve escrever Igeret com Yud, porque Igeret com Yud pode se ler Igra, que se trata do telhado, que não tem nada a ver com o get. Deve escrever Igeret sem o Yud, a carta da separação. Velolitov Limhach de Mashma Limhach. Não deve escrever Limhach com Yud, porque pode ser que as pessoas vão entender Limhach, que você vai se casar comigo através desse documento. Então escreve Limhar, que ela vai ser permitida para outros. Velolitov Limhar de Mashma Kihucha. Não deve escrever Limhar com Het, porque vem da palavra Hucha, que é uma brincadeira, como se o get fosse uma piada. Eitiaven Veidetstavian. Tlata, Tlata, Yun, deve escrever essas duas palavras com três Yudin, de Mashma, Teheven, Vititzvian, porque se ele escrever só com dois Yudin, as pessoas podem pensar que ele está falando um verbo na terceira pessoa. Se trata de uma outra mulher que vai se divorciar, não é essa mulher dele. Então ele deve escrever com três Yudin, para que está claro que ele se trata da, na segunda pessoa, sobre essa mulher dele que vai se divorciar. O sofer deve prolongar bem o vav dessas palavras tiruchin e shvukin, demashma tirichin e shvukin, para que não pareça que ele está escrevendo tirichin e shvukin, ou seja, que a mulher já está divorciada mesmo antes desse documento ser entregue a ela. Ele escreve tiruchin e shvukin, que ela vai se divorciar no momento da entrega. Velurchin levav de kedum, demashma vekdi, e deve também prolongar o vav da palavra kedum, para que não pareça que ele escreveu lá um yud, como se fosse kdi. Kdi significa de graça, como se ela está divorciada, independente do get. Deve escrever kdu, que através desse get ela está divorciada. Velo lichtov leitnesava, demashma loitnesava. Não deve escrever leitnesava com ale, porque para que vocês não pensem loitnesava, que ela não pode se casar. Através do get, ela leitnesava, deve escrever com rei, que ela pode se casar. E vai eu perguntar aos sábios, Bainan Veden ou Lo Bainan Veden? Como fica a lei sobre aquele debate de antes? Será que é suficiente escrever Hareat Mutere de Holadam, que está permitida para se casar com outro? Ou será que é necessário, como oralidade, e se que é necessário também completar, que ela está divorciada através do documento do divórcio? Tashma uma prova, Deatkin Rava Begite, Echpada Balpanita, Pada Vetari Hatpanita. Rava decretou escrever no Get, como fulano, filho de fulano, ele se divorciou de fulana, inde de a esposa dele, de Rava, inde de Minkadam Dená, que ela era esposa dele até agora, era esposa, Mioma Dená no Leala, e ele está divorciado dele para sempre. Veio o Vedê no Kama, e Rava não mencionou essa linguagem, essa frase de Rabiudá, Vedê, que está se divorciando através do Get, então deve ser que isso não é necessário. Fala, mas não tem prova, Loitamer, Kulu Mikama. Rava não mencionou todo o texto do divórcio aqui, mencionou só um acréscimo que ele fez, um adendo. Ela baina, nahanam baina. Então, o resto do documento é necessário também. Assim como as frases que a gente mencionou antes, então pode ser que é necessário também mencionar essa frase de Rabi Yudá, que ele está se divorciando através do Gê. Aparentemente, a lei é como Rabi Yudá, que é necessário especificar isso sim. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver um caso interessante. O marido pegou uma folha de papel, escreveu o texto do Gê, não assinou nenhuma testemunha e deu para a mulher. Será que ela está divorciada ou será que não? Muito mais no próximo dava. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.